todo chato de conta. Aonde passou na Natal, e sempre te dá uma dica de onde o carnaval.
Fala, carniceiros! Está começando mais um Moída Cast e esse é pra você aí que corrige a orientação política da sua avó de 86 anos. Você que mostra 257 fotos do seu casamento pras visitas, que abre vídeo sem fone no trabalho, você que organiza churrasco vegano. Pra que isso? Esse programa é sobre você, porque ele é sobre chatos.
Ai, tão chato, cutuca e arranha um violão. Que inventou uma música e toca as 600 que fez. E quando você abre, tá bom que você, ele toca todinho outra vez.
E estamos aqui com uma bancada excelente, que é a mesma de sempre. Não sei porque que eu fico elogiando, se fosse novidade.
Isso é falso, cara.
Letícia Godoy.
Qual é, rapaziada?
Kleber Tanid.
E aí, galera, beleza?
Rafaela Longini.
Olá, meus bacanos.
E eu sou o Klaus Aires, e pra começar esse programa, vamos falar sobre aquele tipo mais clássico de chato, que é o parasita.
Quem nunca teve, né? Não é mesmo?
Kleber recentemente teve na TV e atraiu um monte de parasita, né, Kleber?
Sim, foi gostoso, cara. Eu gostei muito de gravar o The Noite, mas até agora minha vida virou um inferno depois do The Noite. Não aguento mais.
Duro ser famoso, né? Ai, meu Deus, que vida triste.
É, eu sou o chato. Ai, que é famoso, sabe? Que fica se achando.
Esse é outro tipo de chato, aquele que se acha melhor que os outros porque tem uma caneca do The Noite. É bem específico.
Aquele que manda bom dia com a caneca, boa tarde com a caneca e vai dormir com a caneca.
Exatamente.
Confesso que eu fiquei com muito ódio no coração.
Aliás, galera,
ó, chegou meu iFood.
Tá boa a gravação, viu? Chato. Pera é aí. O cara que marca pera podcast aí. E pede não, comida.
Aguenta aí, aguenta aí.
2000 anos depois.
O Kleber foi esses tempos da entrevista no The Noite sobre o Carne Moída TV e a gente até fez um bingo dos chatos que iam se aproximar dele nos próximos dias e ele já conseguiu preencher boa parte do bingo. Deixa eu ver se eu acho aqui pra ler esse bingo.
Falta pouco pra completar.
Nossa, tá topíssimo esse bingo aí.
Tá maravilhoso. Aqui, ó. Tem assim, gente que já reclamou de você dando parabéns porque sempre te apoiou. Esse aqui já teve.
Sim.
Parentes telefonando foi o primeiro, né, Kleber?
Não, parentes telefonando não teve não. Não,
ué, tá marcado aqui no bingo.
Avisando que ia passar? Não, não teve.
Não, esse não, é só.
Não, telefonando pra falar que depois. Viu.
Ah, sim. Ah, isso aí teve.
Teve um que a gente achou que ia ter e não teve, que é o que avisa você mesmo que você tá na TV.
É, eu acho que é porque ninguém liga de madrugada pra falar, né? O pessoal ficou tudo guardando pro dia seguinte pra avisar.
É verdade, é por causa do horário. Porque quando eu apareci 20 segundos no ratinho, um monte de gente me ligou pra avisar que eu tava no ratinho. Eu falei, eu sei, né? Eu mandei o vídeo pro programa.
É. A pessoa acha que eu fui lá dar entrevista sem saber que eu fui. Sou tão drogado que a pessoa acha. O Kleber já esqueceu o que foi na entrevista.
Aí marcamos aqui também. Pessoas pedindo abraço, inclusive abraço no ar e pra mandar recado pro Danilo.
Sim.
Esse aí já
não,
aconteceu
isso
também.
Isso aí aconteceu, a pessoa pedir abraço depois que eu divulguei as fotos do The Noite. A pessoa não sabe que tem o tempo de edição e o tempo de exibição, o tempo de gravação.
Já foi gravado.
É, no dia que ia passar, a pessoa pedindo pra eu mandar um abraço. A pessoa acha que é ao vivo, eu acho, o programa. Só é burro demais.
Mas eu preciso falar que eu fiquei triste porque o Kleber me mandou um abraço e a edição cortou.
Falei, é verdade, é verdade.
Tô chateado, queria
também
meu abraço.
Também fiquei chateado.
Sim, se você tá ouvindo isso aqui, vai no Twitter do Danilo Gentili e fala, por que você cortou o abraço do pessoal do Moída Cast? Manda isso pra
do
ele.
Do elenco de voz do Carne Moída.
Coloca, devolvam os abraços dos dubladores.
Porque todo mundo sabe que animar não dá trabalho nenhum, é fazer as vozes que é 99% do
lógico.
Então, outro que a gente colocou aqui foi, por favor, divulga meu site, meu negócio, Instagram, qualquer coisa assim.
Sim, aos montes também.
Ex-colega de faculdade que apareceu falando que sempre viu seu talento.
Não, aí foi amigo da quinta série, cara. Sem ver, apareceu.
Foi mais longe do que a gente pensou.
Não lembrava nem o nome do cara. Falei, caralho, realmente.
Começa a sair gente do bueiro, né? Eu já estudei com você!
Sim. Cara, eu lembro que... eu vou falar isso, talvez o cara ouça e saiba o que é com ele.
Gosto assim, indiretas.
Quando eu fiz comercial pro Megapix, um maluco apareceu e falou pra mim, cara, que orgulho, sempre soube do seu talento, não sei o que lá e tal. Até falei pra minha esposa que a gente quase morou junto na época da faculdade. Eu falei, meu, eu nem sei que você tem esposa. Tipo, o cara estudou 2 meses comigo. Como assim quase morou junto? Eu não fui avisado que a gente quase morou junto. E tem. A gente marcou o nome de 4 chatos que iriam abordar o Kleber. Dos 4, 2 realmente abordaram, chatos conhecidos. esquecido.
Verdade.
Eu acho que os outros dois não abordaram porque eu bloqueei os dois. Eles não têm como falar comigo.
Porra, Kleber, daí você não ajuda a completar o bingo.
Desculpa, eu esqueci desse detalhe.
Olha lá, tem que desbloquear pra ver se completa.
Eu preciso dizer que eu vi nos meus stories que eu gravei divulgando que o Kleber ia aparecer, que um deles visualizou o meu story. No outro story também falei, ele visualizou também. E no outro ele também visualizou. Então, assim, ele estava atento às novidades.
Agora tem um aqui que eu tô surpreso que o Kleber não marcou. Não sei se ele esqueceu ou se não teve. Esqueceu de mim porque tá famoso, né? Ninguém te falou isso?
Não, isso é meio assim... O que aconteceu foi... Eu conheço ele antes de ser famoso.
Ah, pode crer.
E depois vem falar, não esquece de mim.
Porque ficou famoso.
É, mas tipo, são pessoas que eu converso normalmente. Não, não
é quase isso. Vai, marca aí, Cláudio.
Vou marcar, vou marcar.
Ai, meu Deus, como ele é chato.
Chato parasita é incrível, porque assim, normalmente é aquela pessoa que só aparece pra pedir favor.
Engraçado que esse negócio de chato parasita fica parecendo que é doença venérea, né? DST chato.
É, pode ter parasita. Um chato. É o nome de um.
Verdade. O chato parasita, você trata indo ao médico, tá, gente?
É verdade. Não, mas estamos falando de outro tipo de parasita, que é o ser humano.
Muito pior do que DST.
E esse normalmente só aparece pra pedir favor, mas quando você consegue algum sucesso na vida, às vezes nem precisa ser um sucesso extraordinário. Às vezes o cara, sei lá, trocou de carro. O chato parasita, ele já aparece pra fazer escada pro favor que ele vai pedir no futuro. Ele vem dar aquele parabéns, tal. Tá? Esse aí é típico.
Sim, e, cara, o chato que vem pedir coisa, geralmente, 90% das vezes, é vendedor da Rinode, já reparou? Ele parabeniza você em 10 minutos.
Bora pra pira.
Não, isso aconteceu comigo de verdade. Um cara aí, que eu não vou falar o nome. Não, mentira, corta isso. Um cara veio falar comigo, deu parabéns e em seguida falou, você pode dar uma olhada no meu site aqui, queria aumentar as minhas vendas online e tal. Em seguida, assim,
meu,
aí era o site da Rinode. É, nem disfarça.
Assim, nada contra o cara vir e dar parabéns numa situação legal sua, mas se você não falou com a pessoa nos últimos 10 anos, não é um like numa coisa que ela postou, nada, e só aparece nessa hora, é um negócio meio esquisito.
É nítido que a pessoa quer alguma coisa, né? Tem gente que às vezes vem me chamar também, eu já falo, que é?
Quer comer, né? Mulher tem esse problema.
Nossa, a mulher não precisa aparecer na TV pra ter essas parasitas, né?
Estou a ser favor, normalmente. Tipo assim, ah, você conhece fulano de tal? Vai lá, conversa com ele, sabe? Pra qualquer coisa, assim. É foda.
Ah, o Silão, editor aqui, ele é o técnico de informática da família dele.
Não.
Todo problema chamam ele.
Nossa, pode crer. Mas eu trabalho com design, também designer sofre muito.
Nossa,
disso.
Nem me fale, cara. Pô, faz uma vinhetinha pro meu canal aí, meu. Ah, vai tomar no cu, cara.
Exato. Quando a pessoa já vem falando que é simples, é isso que irrita mais, assim, porque a pessoa acha que se ela tentar amenizar o job, você vai querer fazer de graça porque é simples. E não quero fazer trabalho de graça, nem complicado, nem simples.
Vem com elogio disfarçado, tipo, ah, você que é muito bom, cara, pra você vai ser muito simples isso aí, você faz rapidinho.
É, eu sei que você faz isso aí em 5 minutos. Ah.
Meu Deus! Meu Deus! Muito chato!
Aí tem outro tipo de chato que é o sabe-tudo.
Sim. Nossa.
Aquele que se sente superior a todo mundo, dá lição de moral.
Eu odeio esse tipo
Toda
de
sala
gente.
De faculdade ou sala de aula tem um desse, né?
Nossa, pode crer.
Aquele que o professor tá dando aula, a pessoa levanta a mão pra falar um negócio que a sala inteira já sabe, mas ele tem necessidade de falar pro professor achar que ele é mais inteligente, assim.
Nossa, na minha faculdade tinha um cara desse. E era incrível, porque assim, o pior tipo de chato sabe-tudo é aquele que gosta de bater boca com o professor. Né?
Nossa.
Porque além de mostrar pro professor que ele sabe, às vezes ele levanta a mão e começa a frase dele assim, ah, professor, eu discordo. Aí todo mundo, a classe inteira já fica puto.
E geralmente é no último minuto de aula, né?
É,
eu não sei o que essas pessoas ficam fazendo isso, sabe, gente? Eu só tô ali com o único objetivo de ir embora. Então, tipo, facilita, sabe? Quanto menos eu ficar aqui, melhor. Por que a pessoa não entende?
Quando é aquele chato ainda, o chato sincero, ele não sabe que ele tá sendo chato, total. Você até perdoa. Agora, tem aquele chato que ele é de propósito. Esse cara da minha sala, ele levantava a mão, fazia pergunta pra polemizar e não prestava atenção na resposta. Ficava fazendo outra coisa, mexendo no celular. Às vezes saía da sala, ia beber água. O professor falando de uma parada que ele puxou o assunto e ia beber água.
É aquele que só joga a bomba e sai correndo, né?
Isso. Nossa, isso aí me irrita muito.
Mas imagina a turma de direito, como é que não é, então?
Misericórdia.
Nossa. Gente de personalidade forte, cara. Como eu odeio.
E aquela pessoa que às vezes você tá falando de algum assunto com algum amigo, assim, e de repente ele chega, né? Aí ele fica só escutando o assunto que você tá conversando. E aí, de repente, ele imagina que você não tem noção nem propriedade daquilo que você tá falando. E ele começa a se interferir no meio e te explicar.
Nossa.
Isso me irrita. Tipo, às vezes com cabelo acontece isso. Como eu pinto cabelo em casa, eu corto, eu faço as coisas, eu procuro bastante. Então tem bastante coisa que eu sei, sabe? Às vezes eu tô com alguma amiga e eu começo a passar pra ela aquilo que eu sei. A pessoa vem entrando no meio, tipo, ai, mas você sabe que pra neutralizar o amarelo do cabelo, tipo, eu sei, não precisa ficar explicando, sabe?
Você pega e vira pau no seu cu, eu aprendi no tutorial do YouTube.
Eu nunca mais me esqueço uma vez que eu tava no cursinho com um jornal na mão, tinha saído uma matéria sobre lan houses, e eu e um amigo meu saímos no fundinho de uma foto, assim, a gente tava se procurando. A gente olhando pro jornal e apontando ali, como a matéria era sobre lan house, jogos e tal, tinha uma foto de um controle de PlayStation mais embaixo, não lembro porquê. Mas a gente não tava falando disso, a gente tava só se procurando na foto. Chega um cara do nada e fala assim, você sabia que esses controles do primeiro PlayStation eram baseados no Mercúrio, mas eles foram descontinuados? Ah. Do que esse cara tá falando?
Chegou os caras do canal, você sabia do
seu... Exato. Isso, e a gente nem conhecia o cara. Isso virou um meme nosso, que todo assunto que a gente falava, alguém virava e falava, ei, mas você sabia que quando isso começou, era baseado no Mercúrio?
Aconteceu uma coisa comigo, que eu acho que foi pegadinha. O cara chegou e falou assim, cara, sabe onde fica o Banco Itaú? Aí falou, não sei onde fica. Aí ele começou a explicar pra mim onde ficava. Você pega a rotatória ali, você vira ali perto do shopping, você vira... Cara, eu fiquei tipo, mano, eu sei que perguntou pra mim,
que
cara.
Que maravilhoso.
Mas é verdade, não é piada, é verdade isso.
Que bobeira, cara.
Informação invertida, né? O cara sai na rua pra dar informação.
Achei incrível, Jota.
Eu não tenho amigo. Na realidade, eu não tenho amigos. Amigo é uma palavra muito difícil. Agora, amigo você ter...
Então, vocês estão ligados àquele povo que precisa de atenção 100% do tempo?
Sim. Esse é um dos tipos de chato mais nocivos que tem. Às vezes a chatice dele é leve, mas vence pela repetição.
Sim, e às vezes é um cara que você gosta no primeiro dia, no segundo dia você percebe que é um pouco chato, e no terceiro dia você odeia já essa pessoa. É sempre assim.
Nossa, tem um cara que era meu amigo, e assim, ele tava aprendendo a cantar, né? E aí ele vinha me pedir umas dicas e tal. E aí, no começo, tipo, nossa, super legal, porque eu adoro, tipo, se eu sei de alguma coisa, falar pra outra pessoa, sabe? E aí ele ficava me pedindo dica e tal, e me mandava áudio, e às vezes eu tava trabalhando, tava muito ocupada, eu não podia ficar ouvindo os áudios. E aí ele vinha tipo, você não escutou, porque eu te mandei com o maior carinho, com a maior dedicação, e você não dá moral, e não sei o que, sabe? Se rebaixando assim, porque você não deve ser minha amiga mesmo, você não deve gostar de mim de verdade.
Meu Deus! Não cobre afeto! Não faça isso! Não faça isso com ninguém.
E o pior, que tipo assim, eu achava ele gente boa demais, assim, ele era legal, sabe? Mas quando ele começou a apelar desse jeito, chegou uma hora que eu cansei. Eu ia pedir desculpa, mas eu tava pau no cu também, não vou pedir desculpa merda nenhuma. E aí eu simplesmente comecei a ignorar e ele parou também.
E outra pessoa fica imaginando a novela, às vezes você não respondeu ela até por carinho, assim, você fala, não vou responder agora com pressa, porque eu vou responder depois com calma. Aí a pessoa vem te julgar, às vezes você tava só com a mão engordurada. Isso pois acontece muito comigo. Só tava com a mão engordurada.
Klaus tá agora comendo um hamburgão.
Eu tô trabalhando pra me transformar no Jagar Banguela.
Falando nisso de exigir atenção, tem uma amiga minha que escreveu um livro. E ela me deu o livro. Tipo, umas 200 páginas de um conto erótico. Um romance e conto erótico.
Que delícia.
E depois que ela deu, ela ficou exigindo que eu lesse, me cobrando. Você já leu? Você já leu? Eu falei, mano, eu não vou ler esse livro de conto erótico. Só que eu não sei falar pra pessoa, não. Aí eu acabo perdendo a amizade, ignorando a pessoa. E nunca mais falei com ela.
Você ainda tem esse livro?
Tenho.
Manda pra mim.
Mas vou ficar exigindo que você leia.
50 tons de Letícia.
Faz assim, Letícia, ó. Vamos resolver dois problemas. A Letícia fica com o livro, faz um resuminho pro Kleber. O Kleber vai lá, comenta que leu. Boa. E manda um resuminho.
Olha que top. Ó,
fechou. Pena que já faz 5 anos que eu ganhei o livro. Acho que tá um pouco atrasado.
Que arrombado, cara.
Pois é, mas tem que ver o outro lado também, né? Porque eu sou o chato que nunca responde as pessoas, cara.
Não, você é o arrombado. É diferente.
O Kleber, os sumiços do Kleber são assustadores. Às vezes a gente acha que ele morreu.
Eu só tô com a mão engordurada por 3 meses, Cláudio.
O cara tá lá conversando de boa. Ô, vamos gravar aqui um podcast daqui meia hora. Ah, vamos, beleza. Ó, tô pensando em falar tal coisa. Aí ele desaparece uma semana. Assim. Falando em chatos que querem atenção 100% do tempo, existe também o inconveniente, que ele é só um pouco diferente do chato que quer atenção.
É o cara que fala alto?
É qualquer coisa, qualquer defeito desse tipo. Pode ser o cara que fala alto, pode ser o cara que tem mau hálito, mas o que faz o inconveniente ser inconveniente é que ele não sabe o defeito dele.
Nossa, eu tenho muito medo de ser o cara que tem mau hálito, cara.
Ah, todos temos.
Nossa, eu tenho muito medo.
É, você passa a vida inteira sem saber.
Porque eu sou a pessoa que avisa. Quando a pessoa tá com coisa no dente, eu falo, véi, você tá com uns troços no dente aí, arranca, que tá feio.
Então, mas troço no dente é de boa, mas falar que a pessoa tem bafo é foda, cara.
Não, mano, mas você sabe se você tem bafo ou não, se alguma pessoa fica te oferecendo bala toda hora.
É verdade, é verdade. Não, mas o bagulho no dente, você avisar, é diferente, o peso é diferente, porque a pessoa sabe que ela tá com um negócio no dente, no máximo algumas horas. Agora, quando você fala do bafo, às vezes você destrói o passado da pessoa, porque ela não sabe desde quando. Você vai criar uma paranoia infinita.
Eu tinha uma amiga no ensino fundamental e no ensino médio, que às vezes ela chegava com bafo na escola. E eu chegava pra ela e eu perguntava, você escovou os dentes hoje?
Nossa, olha a Rafa, cara.
Ô, sua boca de bueiro.
Aê, é boquinha de cemitério.
Cara, mas eu salvava a vida dela. Ela falava, tipo, eu escovei, só que aí eu tomei leite antes de vir e aí tá fedendo. Eu falei, tá fedendo azedo, vai chupar uma bala.
Nossa. Porra, mas a pessoa não pode tomar um leite que fica com bafo? Que doença é essa também?
A Rafa humilhou a menina.
A Rafa é delicada, né?
Comeu bosta, sua vagabunda.
Cara, eu trabalhei num estúdio, numa agência, e tinha um cara que tinha muito chulé. Muito, muito, muito chulé. E tinha bastante gente no escritório lá, e ninguém tinha coragem de falar pro cara. Chegou no ponto de a gente comprar aquele negócio que solta perfume de meia e meia hora.
Puta, aquele traje de banheiro?
Sim, colocamos atrás dele, cara.
Não ajuda, não ajuda.
Mas ficava aquele cheiro de eucalipto com chulé. Era horroroso trabalhar
exato,
lá.
Exato.
Não era só falar, véi, você tem chulé, sei lá, dá um jeito.
Não, se combate fedor com perfume. Não adianta, não é assim que funciona.
Nossa, eu tinha uma professora que ela era muito cancerígena, sabe? Ela fumava demais. E aí ela passava perfume por cima do fedor de cigarro, assim, acho que ela ia fumar todo o intervalo de aula, sabe? E ela usava um perfume do Boticário que chama Florata em Gold.
Tem até o nome do perfume.
É, cara, porque esse cheiro tá na minha cabeça até hoje. Quando eu sinto o cheiro do Florata, automaticamente eu sinto o cheiro de cigarro junto, me dá uma ânsia de vômito, porque a sala impregnava inteira, era terrível.
Desejo a morte dela aqui também. Uma vez eu desejei a morte de uma professora, que ela morreu uma semana depois.
Meu Deus!
Sem zoeira.
Não!
Aconteceu mesmo, se vocês voltarem num podcast, acho que é sobre escola, sei lá. Eu falei pra uma professora morrer, ela morreu, cara.
Não foi aquela professora que falou que você não ia ser nada, alguma parada assim?
Isso, ela morreu uma semana depois da publicação do podcast. Os caras vieram me avisar, os caras que estudam lá no Ezequiel até hoje.
Não, eu tinha uma professora que era filha da puta, que ela chegava na sala de aula e ficava trocando figurinha do Harry Potter com os alunos.
Nossa, que mongol.
E aí, como eu não gostava de Harry Potter, ela não gostava de mim, e aí ela me mandava pra fora.
Se o Kleber falar, ela morre, que ele tem esse...
É professora do quê? É professora do quê?
Ela era de redação em português.
Atenção, professora da Rafaela Longini, professora de redação em português. A senhora vai morrer...
Antes do Natal.
Antes do Natal, sua arrombada.
E morreu.
Galera, eu tenho que puxar um assunto aqui que é muito irritante. Demais. Vocês vão concordar comigo que são os veganos. Já falamos disso também em outro programa.
Nossa. Vários programas a gente falando de culinária.
Se você é vegano e tá ouvindo isso aqui, pode parar de ouvir, cara. Eu não quero sua audiência mais.
Vai embora.
Mas... É, vai embora. O nome do...
Some daqui, você quebrou a minha mente.
O nome do meu canal é Carne Moída, porque eu odeio vegano. Por isso que é carne moída.
O que mais me irrita no vegano, eu até tolero o vegano, agora o que me irrita mesmo é chamar o rolê deles de churrasco. Vocês não têm esse direito.
Os caras botam melancia na churrasqueira e quer falar que é churrasco. Me respeita.
Não existe churrasco vegano. Não existe. Fiquei nervoso mesmo.
Nossa, eu conheci um vegetariano, ele não era vegano, ele era tipo ovolacto, sabe? Que come ovo e toma leite.
É vegano covarde, assim.
Isso, é vegano que não tem força de vontade suficiente pra ser vegano. E aí, a gente saía junto às vezes, e a gente ia comer lanche, e ele ficava tipo, ih, tem um bicho morto no seu prato. Ai, eu comia com mais vontade ainda. Nossa. Pau no cu.
Aliás, de chato alimentar, pra mim tem dois tipos que são os piores. Um é o cara que, sem critério nenhum, ele tira coisa de qualquer prato. Eu já até falei disso no programa de culinária.
Nossa, isso me irrita
isso
demais.
Eu não posso criticar que meu marido é esse cara.
Não é porque é vegetal, porque é carne. Ele tem coisas aleatórias qualquer que não gosta em tudo. E outro é o chato da dieta. Também não importa se é vegano ou não é. O chato da dieta é insuportável.
Eu sou o cara que bebe Coca Zero com Big Mac, cara.
A pessoa que lembra embalagem das paradas.
Puta, sou eu, cara.
Não, é foda a pessoa que se intromete no que você tá comendo. Às vezes, tipo, nossa, olha, cheio de carboidrato. Nossa, isso que você tá comendo vai entupir a sua artéria.
É sempre isso. Porque se o chato da dieta é só com ele mesmo, de boa. Mas o problema é o chato da dieta querer influenciar a sua dieta.
Olha, galera, eu sabia que ia chegar nesse momento que vocês iam falar de mim, sem querer, sem citar meu nome, mas eu estou aqui, viu, galera? Só porque eu fiz uma dieta chata e fiquei mandando foto pra vocês de tudo que eu cozinhava por 3 meses.
Ah, Kleber, mas no seu caso a gente entende, porque você já carrega o peso dessa cabeça enorme. Não é fácil, né, cara? Ainda tem mais.
E uma coisa que eu odeio é gordo que se acha forte, cara. Gordinho bombadinho, sabe? Eu odeio.
Gordo que,
cara,
posta foto de regata, né, mano? Pra quê?
Sim. Não, regata eu já odeio. Falou de regata, eu fiquei puto. O cara fica com o sovaco peludo, vá. Não, cara, regata. Quem inventou a regata? Tomar no cu de quem inventou.
Eu não entendo por que tem gente que tem a cara de pau de pegar no pé de uma mãe que tá amamentando a criança em público, mas a regata é socialmente aceita. Sendo que a mãe amamentando a coisa natural é bonita. Agora o sovaco peludo...
Se raspar o sovaco, continua ridículo, cara. É uma regata.
Esses tempos eu vi um cara falando, eu não lembro onde que eu vi isso falando, tipo, é um sabiá morto debaixo do braço.
Ninguém é obrigado a ver o seu sovaco.
Não, eu odeio. É um gordo que se acha forte e usa regata, né? Nossa, pra mim é o fim do mundo. O cara murcha a barriga, estufa o peito e anda com o braço meio aberto, acha que é forte, cara. Ah, vai se fuder.
O que faz do chato, independente do defeito dele, é a falta de autocrítica mesmo. Então, cara, às vezes, com um filtro de Instagram na mão, é cada desgraça.
Eu quebro padrões.
Não, o quebrador de padrões, você falou, puxou um assunto forte aí. O quebrador de padrões tem que acabar. Ai, porque eu sou diferente.
Ai, porque as pessoas são todas iguais e eu não me encaixo, porque elas estão procurando serem aceitas e eu não quero procurar ser aceito.
Todo mundo quer ser aceito. Você tá falando isso, você tá se dando o trabalho de falar que as pessoas, é ruim pra situação assim, porque você quer ser aceito pelas pessoas de tênis verde que frequentam o sucesso.
Não, e o cara fala que é diferente de todo mundo e vai na pré-estreia dos Vingadores, um lugar que todo mundo vai.
Você vai dar nome mesmo.
Específico.
O cara que quer chamar tanta atenção que posta foto chorando de madrugada e fala, parece poético, mas é apenas solitário. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai ser depressivo sozinho.
Vai tomar no cu!
Maior história com chato.
Cara, uma história com chato era um cara que entrou no grupo do Carne Moída.
Nossa, pode crer.
E ele tava desenvolvendo um site há 10 anos.
Pode crer.
O mesmo site.
Saudades,
sabe aquele
cara
que não consegue mudar de assunto? Que você tenta puxar pra um assunto, ele volta pro site dele. Era insuportável, cara, insuportável.
Mas essa história vale a pena contar. O cara era um programador e ele me abordou e ao Kleber, colocou a gente num grupinho e falou que tava criando um site para animadores. Pro pessoal disponibilizar recursos, tá? Na descrição dele parecia uma boa ideia.
Sim, parecia ótimo.
Aí a gente pensou, pô, o cara é um empreendedor, tá? O cara é estrangeiro, a gente deu uma moral pro cara.
Mas ele é um maluco!
Depois a gente descobriu que o tal site para disponibilizar recursos para animadores, que é uma plataforma inovadora, não sei o quê, é uma parada indecifrável, que ele tá desenvolvendo há 10 anos. Parece a homepage do UOL de 1997, a parada. E é totalmente disfuncional e incompreensível.
Nossa, não, é que falando assim, vocês não têm noção de como era ridículo, como era, não faz sentido.
E ele, cara, entrou no grupo e ficava puxando o assunto pra plataforma, mas era uma parada técnica, assim, que ele falava, não, eu fiz uma programação em Java e não sei o que lá e tal, e ele digitava 20 linhas de texto e no final era, porque ele estava incluindo um piano pra enfeitar a home do site. Era umas paradas muito sem noção.
Mas eu sinto falta desse cara, porque a gente... A nossa vida naquela época...
Porque você é masoquista, por
não,
isso.
Não, eu sinto falta porque a nossa vida era destruir o sonho dele. Todo dia a gente vinha dar uma patada, né? Era muito bom fazer isso. Tipo, pra que esse piano, cara? Você é idiota? Não vai servir pra nada, cara.
Aí era até que um bullying do bem, porque a gente falava, cara, põe no ar. Porque o problema dele é que ele nunca testava a invenção dele. A invenção já tava velha. Tipo, é como se o cara tivesse inventado o VHS antes de todo mundo, mas tá esperando até hoje pra tentar lançar, tá ligado?
É.
Saudades. Um forte abraço pra você, Levinson.
Ai, que droga.
Vamos encerrar, porque a gente tá sendo chato com o editor, galera. Vamos encerrar.
Mais do que nunca, o programa tá longo aí. São exatamente 22h15. O editor quer encerrar a gravação aí, meu. Mas antes, vou mandar um abraço pro Tião do Açougue. É isso aí, galera. Acabou o programa, já tá ficando chato. Abraço pra vocês. Não se esqueçam de ajudar o MoídaCast a sobreviver através do picpay@carnemoidatv. Seguir o MoídaCast em todos os seus agregadores de podcast aí favoritos. Inclusive também o Deezer, Spotify, Google Podcasts, os mais famosos aí. Vocês viram que legal a minha pronúncia de Spotify?
Ah, que lindo. É o chato que fala inglês no meio da frase.
Enfim, seus recados e considerações finais. Letícia Godoy.
Um forte abraço e deixem de ser chatos.
Kleber Tanide.
Queria dizer que vocês são muito chatos, eu tô aqui porque vocês ficam falando mal de mim quando eu não venho, então é um prazer estar aqui.
O chato que falta a gravação. Rafa Longini.
Queria dizer que se você tiver chato um dia, procure um médico.
É, olha lá, ó. Conscientização. E eu sou o Klaus Aires, o chato do Jabá. Vou pedir pra vocês visitarem meu canal, Claustrofobia TV com K. Tem muita coisa legal.
Eu sou o chato que interrompe Jabá, que eu não aguento ouvir mais esse Jabá em todo o programa.
Cala a boca.
Todo mundo que ouviu já se inscreveu, Klaus. Pelo amor de Deus, encerra aí, fala tchau aí, caralho.
Você não sabe, tem alguém ouvindo agora que ainda não se inscreveu. Eu vou esperar as pessoas se inscreverem.
Você quer matar o editor, né?
Sacanagem. É isso aí, galera. Valeu, obrigado, acabou e tchau.
Tchau! Vamos alongar esse tchau até o Silas ficar mais...
Tchau! Tchau, Silas! Edita isso aí, 58 minutos!
Se fudeu!